O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
O esporte feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Oi, amigas! Tudo bem? Então, bom ter vocês aqui. Tô saudando vocês primeiro.
Eu Angélica, que agradeço.
Renata. Bom dia pra você, querida.
Bom dia,
tudo bem?
Tudo jóia. Tô meio com calor, com frio, não sei. Tô num misto de sensações aqui.
Mix de emoções.
Mix feelings.
Tava com saudades, né? Semana passada não tivemos programa.
Não.
Por causa de...
Feriado.
Por motivo de feriado.
Sim. Mas estamos de volta. Programa 82.
Nossa, tamo já, velha.
Cara, por isso que eu devo ter sentido as dores nas costas que me levaram ao quiroprata essa semana,
minha avó
gente.
Morreu com 82.
Ai, é. Gente, que número cabalístico. Credo. Sai daqui.
Não, 82 é o ano daquela fatídica Copa do Mundo maravilhosa.
Sim.
Maravilhosa, time que joga bonito. Time que joga bonito. E aí, mas... Copa de 82 ou de 94?
94.
Ah, não.
Mas nem nasci em 82, o que, que eu vou querer
pra de 82? Ganhar freestyle.
Nossa, amiga,
freestyle.
Ainda não tinha nascido?
Toma essa!
Anda, me surpreendeu agora.
Palhaça.
Tá aí, mano.
É isso, gente.
Gente, mas olha, é difícil quando uma Copa é lembrada sem ter ganhado de fato, né?
Pra você ver.
Pra você ver o que o Messi e o Tele Santana fez, hein?
Eu acho que não tem nada a ver, grande
vamos,
coisa.
Vamos ai, entrar na ai, pauta. Ai. A Angélica é sempre do contra.
Uma saudação ao Messi Tele, que ele nos ajude.
Desliga o microfone dela, ô André.
Ele morreu? Ele morreu faz um tempo já.
Ai, amiga, que... Jesus, vamos começar a pauta mesmo?
Vamos, vai.
82.
Eu vou perguntar pra ela se ela gostava de Tele Santana. Pra nossa entrevistada. Vai
vamos,
que, né?
Porra,
vai que.
Porque tem a ver, né? Pode ser uma inspiração.
Pode, então. Tudo tem a ver aqui, amiga.
Então apresente
tá
a nossa entrevistada.
Tá tudo conectado.
Eu faço, vocês pensam que a coisa flui aqui, mas não é. Eu venho toda maquinada.
Tudo ali,
ó.
Tudo ali.
Entendeu?
Tá tudo ali.
É brincadeira, amiga. A gente é muito espontânea. É, nossa entrevistada de hoje, gente. Débora Ferreira. Maravilhosa.
Debinha.
Debinha. A gente vai chamar ela de Debinha?
É Debinha. Debinha.
Como que a gente se chama, Débora?
Débora.
Mas a gente quer ser mais íntima. Posso chamar de miga?
Ah, pode chamar de Deb.
Deb!
Prefiro também.
Prefiro. Vai, gente, vamos fazer a coisa
vamos
séria.
Vamos fazer
desculpa.
Sério.
A gente tá entrevistando hoje a Débora Ferreira, que é auxiliar técnica do Luizão na seleção sub-17 feminina do Brasil. Um cargo pra lá de responsa, um cargo que a Emily... desempenhou antes, não de auxiliar, mas como técnica, né? A Emily Lima, antes de assumir a seleção principal, também passou pelas categorias de base da CBF. E a Débora tá lá desde março. E eu vi que você também dá aula em um projeto social da Zona Leste. É isso, Débora? Primeiro, obrigada por você participar aqui e falar com a gente hoje.
Imagina, eu que agradeço. Boa noite a todos. É verdade, eu trabalho já desde 2007 pela Prefeitura de São Paulo, num projeto social. É, primeiro eu trabalhei na Vila Curuçá, Zona Leste, e hoje eu trabalho em Armerino Matarazzo.
E você dá aula para meninos e meninas? Como é que é isso?
Meninos e meninas. Trabalho com futebol, mas com cunho social, né?
Uhum.
No âmbito de educar através do futebol.
Bacana, hein, gente? Olha aí, já tem menina praticando, né?
Muito.
Futebol com ela, que
sim.
Bacana.
Muito maravilhoso isso. Aliás, tem cada vez mais meninas praticando.
É, a gente tem aquele...
Amém.
Amém, graças a Deus.
Que assim seja. A gente hoje até compartilhou um link de umas meninas de uma escola do Ipiranga que entraram, né, bateram de frente com diretores.
Fizeram piquete.
Não, porque o mais engraçado é que tem muita escola que é o professor que não quer deixar, né, as meninas jogarem bola. Mas no caso foram os meninos que
pois
não queriam
é.
Deixar.
É, mas eles só reproduzem o que...
Não, não, claro, mas assim, pô, você tem 10 anos, brother.
Você já tá cheio de machismo. Já tá aqui, ó.
Agora não dá machismo. Não, mas pra né, situar a coisa que a gente tá falando aqui, a gente viu um caso de meninas que queriam jogar bola na aula de educação física e era proibida pelos meninos, porque, né, futebol não é coisa de menina, e os professores não tomavam partido disso, elas entraram fizeram um piquete lá.
Fizeram cartazes. Fizeram a revolução, chamaram os professores, aí fizeram reunião de sala com... Como é que era o nome daquilo?
Conselho.
Mas tinha o nome do negócio que era tipo assim, não é conciliador, mas assim, tipo, a pessoa que ia coisar conflitos. Mediador de conflitos. Tava escrito lá, o mediador de conflitos. Aham.
Nossa.
Mediador de conflitos, que aí foi lá conversar com os professores, com os meninos e resolveu.
E conseguiram, graças a Deus.
Mas graças a ela.
Graças a ela. E é isso, cada vez mais cedo as meninas estão percebendo que, né, a quadra também é lugar delas, o campo, a piscina, o tatame, é muito bacana saber de tudo isso. Mas vamos falar aqui com a Débora, para ela nos contar. Eu queria que você falasse do seu início, do seu amor pelo esporte, se surgiu também na escola, como acontece com muitas meninas.
Ah, com certeza. Na verdade, não surgiu na escola, surgiu na rua de casa. Mas ele continuou na escola, e na escola era um pouco diferente do que aconteceu com essas garotinhas.
Né? Imagina.
A gente não era excluído, os meninos convidavam a gente pra jogar.
Ah, eles chamavam, era inclusivo o negócio.
É, e graças a Deus os meninos aqui são da mesma forma. Todas as meninas que a gente tem sempre é por convite dos próprios meninos.
Ai, que bacana, gente.
Que precisamos de mais meninos assim.
Precisamos falar com esses jovens meninos para inspirar os mais velhos. E você é de São Paulo, natural de São Paulo? Você estudou aqui, tudo certinho assim?
Tudo certinho. É, sou de São Paulo, cidade de São Paulo, Zona Leste.
Ai, Zona Leste, igual eu, gente. Igual a gente, amiga.
Eu também, é
nóis. Do Tatuapé, maravilhoso.
Mas assim, ô Débora, você começou jogando lá na Zona Leste, na rua, é isso?
É, na verdade eu era muito, muito ruim, com 11 anos de idade. E minhas amigas todas brincavam na escola, só que eu era sempre a última a ser escolhida. Aí eu falei pro meu pai, eu preciso aprender a jogar futebol, que eu odeio ser excluído. Aí meu pai falou, vai brincar na rua, aprende com seus amigos. Aí eu comecei a brincar na rua.
E
eles
aprendeu.
Me ensinaram, mais ou menos, né? Quer dizer, tudo iniciou na rua.
Mas você chegou a jogar profissionalmente? Você teve alguma carreira de jogadora também, de futebol?
Tive, mas foi bem curta, porque eu joguei... Sério, dos 14 aos 17 anos,
uhum.
E com 17 anos eu jogava, meus pais pagavam tudo, né, o ano inteiro, condução, tudo que precisava, e eu recebia só em época de campeonato, no caso, na minha época, chamava Paulistana.
Sim.
E eu recebia, vamos dizer que hoje, R$200.
Uma ajuda de custo.
E aí não cobria nem o furo no dente dos meus pais, então... Uhum. Eu falei, o quê? Com 17 anos eu falei pra eles, eu não quero mais essa vida não. Só que o futebol voltou, né? Nós já estamos fugindo.
Mas como que ele voltou? Você parou de jogar? Você foi estudar? O que que aconteceu?
É, eu parei de jogar, aí eu queria ser professora, queria ensinar. Eu falei, o que que eu posso fazer? Eu pensei, bom, sou do esporte, vou fazer educação física.
Uhum.
E aí fiz educação física, tudo, e um dos projetos sociais da faculdade era com esporte. Aí um professor me chamou para ser a coordenadora, e eu era coordenadora de futebol masculino.
Uau!
E fiquei lá como coordenadora até meu quarto ano da faculdade, mas assim, era bem simples, bem social mesmo.
Uhum.
E depois disso eu fui trabalhar como professora mesmo em escola. E nesse período aí que eu estudei e comecei a trabalhar, passei em 3 concursos, 2 do estado, do estado, né, como professora, um da prefeitura de Ferraz e o último foi pela Secretaria de Esportes da cidade de São Paulo. E quando eu entrei na prefeitura, o futebol voltou. Eu falei, o que que eu tenho que trabalhar aqui, né? Ele falou, o meu diretor falou, nesse clube você trabalha basquete e qualquer outra coisa. Eu falei, então tá bom, vou abrir uma turma de basquete, uma de futebol e de qualquer outra coisa. E foi assim que comecei. Retornei, né, ao mundo do futebol.
E você, só pra gente situar os nossos ouvintes, né, a Débora, no caso, começou como treinadora na escola, porém, hoje, tem um currículo muito completo, né?
Muito invejável.
Muito invejável.
Inveja branca.
Eu vou até ler, porque eu não consegui decorar tudo isso.
Fala, lê.
Habilitada pela Federação Holandesa e pelo curso de gestão da FIFA. Ela já fez a licença C, a licença B e a licença A de técnico da CBF. Está na licença Pro, que no caso é a última, da CBF Academy. E em breve vai ser a primeira mulher e talvez a única da América Latina a ter um curso de treinadora por completo. Só para ter noção do peso que isso tem, somente 9 treinadores da Série A do Campeonato Brasileiro têm licença completa para poder atuar de acordo com as novas regras da CBF, não é isso? Quantos cursos precisa ter para atuar profissionalmente, Débora?
Na verdade, existe uma pontuação, né? Um ranking. E a partir da licença A, você pode trabalhar na Série B, Série C. Uhum. E na Pro, que vai acontecer, né? Que está para entrar, é a Pro. Uhum. Você precisa ter a Pro.
Que é a partir
Alguns
de 2019. Profissionais, né?
Dentro desse ranking, ele já se encaixa direto na Pro. Uhum. Outros se encaixam apenas na A. Uhum. Mas para trabalhar na Série A futuramente vai ser necessária a licença Pro, que dura 2 anos.
Entendeu? Então quer dizer, a menina tá mais preparada
Meu
do
Deus.
Que muito homem por aí.
A licença Pro dura 2 anos e você termina ela esse ano?
Isso, eu termino. Na verdade, são 2 módulos, né? A partir da A, você trabalha em 2 módulos. Você trabalha um módulo num ano e um outro módulo no outro ano. E durante o ano, você tem a EAD, que são as disciplinas online.
Tá.
Além da EAD, você tem a AOC, que são os estágios que você tem que fazer, regulados pela própria CBF.
Uhum. Nossa, minha gente.
Gente, é quase que uma faculdade, vamos dizer assim. Não deixa de ser uma formação, era uma reivindicação que muita gente tinha no futebol brasileiro, né? De realmente formar treinadores, porque a gente só vê jogadores se tornando técnico e muitos sequer são preparados, como a gente sempre falava do Dunga, que chegou...
Goleiro, né?
Exato, e que chegou a ser técnico da seleção, que seria o maior cargo que ele poderia atingir, sem nenhuma experiência em nenhum outro clube, sem nenhuma formação de técnico, enfim. E aí, como é que foi essa sua passagem, Débora, de professora, técnica de escola, para técnica de verdade, assim, em clubes e tudo mais?
Bom, eu, como eu havia falado, voltei para a prefeitura para trabalhar com esporte, e dentro da prefeitura, eles proporcionaram para nós um curso social mesmo, de futebol social, pela KNVB, que é a Federação Holandesa.
Ah.
E aí o meu gestor me convidou para ir para esse curso. E nesse primeiro curso eu tomei bomba, não falava nada de inglês, mas eles tinham um tradutor. E aí eu falei pro meu grupo, não, eu vou apresentar, eu tomo a frente e tal. E aí eu fiz tudo errado. Aí os caras falavam, no way, eu vou fazer. Aí no penúltimo dia de curso, eu falei assim, aí tinha que apresentar de novo, aí meus amigos, não, Débora, eu apresento, não, pra que você, não se desgraça não. Eu falei, o quê? Eu vou apresentar.
Corajosa.
Eu passei 7 dias aqui aprendendo, vou apresentar, acabei de tomar um no way.
Eu vou virar esse jogo,
e aí o coordenador mundial do projeto estava nesse último dia. Aí, quando eu acabei de fazer a apresentação, acabou o curso, ele me chamou a tradutora e falou, faça inglês.
Faça
inglês. Aí, depois
inglês.
De 2 anos, eles me levaram para a Holanda. Falaram, vem aqui, que você tem muito potencial.
Ah,
aí, eu fiz o curso lá. E quando eu voltei, eu falei, agora sim depende só de mim. Se as pessoas estão falando, né? Se a laranja mecânica está falando que eu tenho potencial, eu não vou acreditar em mim.
Exato.
Falei, eu acho que é hora de acordar.
Agora sou eu que vou dizer no way para os outros.
Pesquisei. E acabei no curso da CBF.
Esse curso que você fez fora era na Fundação do Cruyff, não era isso?
Não, foi na própria KNVB mesmo, em Zeist.
E não tinha...
Zeist, não sei.
Ah, tá. Eu pensei que tinha alguma ligação com a organização do Cruyff.
O projeto que eles fazem, ele tem. O projeto, ele acontece em parceria com a Fundação Cruyff, junto da KNVB.
E nesses cursos tinham quantas mulheres que você fez?
Nos cursos que eu fiz, sempre eu. Sempre eu. O primeiro foi eu, aí no segundo que eu fiz também, de parte social, aí veio uma senhora de um... que ela era presidente de uma, como que chama aqui, CDC, que é esses campos de várzea.
Uhum.
E no terceiro curso foi uma professora da prefeitura, que ela queria saber como que acontecia esse curso, para criar como parâmetro para ela aplicar no basquete da prefeitura.
Caramba, sempre a única.
Guerreira.
Tem nenhuma amiga na hora do curso.
E tem alguns cursos que
mas no da CBF eu fiz o primeiro sozinha. No segundo eu já fiz com uma colega, na B, né? Aí na A eu fiz sozinha. Mas hoje eu sempre pesquiso. Já temos mais de acho que mais de 10 meninas fazendo curso.
Uau. Da CBF?
Isso.
É, porque o problema também é que alguns são bem caros, né? O pró da CBF era bem caro. Eu lembro que até a Emily tinha falado que estavam tentando viabilizar bolsas e tal, porque, pô, uma coisa é um Abel Braga, quantos centenas de mil reais devem ganhar no Fluminense, ou, entendeu? Agora, outra coisa são técnicas, mulheres que já têm dificuldade de se inserir no mercado, que normalmente vão ganhar bem menos e bem pouco, gastar... Você tem ideia do preço, do valor, Débora, do por exemplo, do pró?
Então, eu concordo que eles são caros, sim. Mas você tem que pensar na sua carreira. Assim como você pensa em fazer uma faculdade para atingir um objetivo, você pensa em fazer esse curso para chegar em algum lugar.
Sim.
Então, é um investimento de carreira.
Ah, não, com certeza, mas o problema é ter dinheiro,
não vai,
né?
Ele não vai ser barato, porque nenhum curso de formação é barato. Outra, para eles darem qualidade ao curso, eles sempre têm que trazer pessoas de fora.
Uhum.
Então, eles não recebem em reais, eles recebem em dólar ou euro. Então, eu penso assim, para mim, o que eu gasto não é gasto, é um investimento.
Sim.
Né?
Uhum.
É
não,
um custo,
faz sentido.
Claro, mas para mim é um investimento. E as pessoas, se elas enxergarem dessa forma, elas vão se planejar e vão... Não vão conseguir fazer todos de uma vez só, mas aos poucos elas vão ganhando... Faz um, ganha espaço... Melhora o salário, se planeja, aí faz o próximo, e assim vai. Foi assim que eu fiz. Eu não meti os pés pelas mãos, enfim, eu fiz um planejamento, né? Que dentro do meu próprio orçamento planejei como eu poderia participar desses cursos. E assim foi. Mas caros eles são. Uma forma que eles criaram foi criar parcerias com parceria com federações.
Uhum.
Então, pessoas que estão vinculadas a federações, elas têm algum tipo de desconto, né? Que a própria CBF fez isso. E a outra forma é você mesmo juntando lá seu dinheirinho mês a mês e colocando no seu orçamento mensal o que você pode dar ou o que você não pode dar.
É, amiga, igual a gente faz para fazer faculdade, para viajar,
isso.
Entendeu? Não tem diferença. A gente não tá fazendo a poupança para 2019? Então, você não quer ir para França? Renata?
O problema é que eu acho que é possível, só acho que assim, é muito difícil falar que todo mundo tem essa possibilidade de juntar dinheiro, pelo que eu sei.
Não,
acho que, assim,
não tem.
São muitas dezenas de mil reais, tipo, sei lá, 70 mil reais.
Muitas dezenas de mil reais.
Não é, acho que é 70 mil reais um deles, era um negócio assim, é muito difícil ter essa grana.
O quê?
Eu não sei, eu lembro que acho que a Emily tinha falado alguma coisa de 70 mil, sei lá, era um valor muito alto.
Não, eu não sei agora, né? Porque eu comecei em 2013 e ano a ano fui fazendo os outros. Em 2013, eu acho que era cerca de... Na época, era cerca de 4 mil reais um curso.
Uhum.
E aí, agora eu acho que se você juntar todos os valores, aí chega um montante mais caro. Só que, assim, você vai de passo a passo, você não paga tudo de uma vez. Ele é que nem uma empresa de educacional mesmo. Você vai... Escolhe o seu curso e paga mês a mês e termina de pagar o seu. Terminar de fazer o curso, entrar no próximo e assim vai.
Não, é normal ser caro, assim, talvez seja uma boa pensar, como acho que a Emily tinha falado que estavam tentando viabilizar isso dentro da CBF, de selecionar algumas bolsas, sei lá, tipo 10 bolsas
fazer um financiamento especial.
É, um FIES, né? Alguma coisa do tipo que, né, sei lá, eu posso pagar quando eu me... Porque, por exemplo, tem faculdade que faz isso, né, de você
se
quando,
forma.
Naturalmente, quando você entra na faculdade, você não tem um emprego bom, né, pra você pagar aquela mensalidade. Então faz um esquema de você pagar depois que você se formar, porque aí, teoricamente, aquela faculdade vai te ajudar a conseguir um emprego melhor e ganhar mais. Então, você faz uma bolsa lá, um esquema pra você pagar depois.
É, normal.
Eu penso, os professores, eles são visionários, assim.
Uhum.
O professor Oswaldo, o professor Maurício, eles, quando ninguém imaginava que isso fosse acontecer, eles já estavam fazendo aqui no Brasil, né? No caso, aqui na América Latina. Então, quando ninguém pensava, eles já estavam fazendo. E tenho certeza que eles pensam em todas essas coisas, eles pensam em dar acessibilidade para para todos, né? Porque por mais que seja caro, mas que seja um pouquinho mais acessível.
Sim. Não, e agora...
E futuramente, quem sabe, uma coisa que não era nada há 7 anos, ou 7 anos, ou 10 anos atrás, e hoje, né, tomou a proporção que tomou.
Uhum.
Quer dizer, que nem, não é que não era nada, mas que nem existia.
Sim.
E uma visão de um profissional, de dois profissionais, chegou aonde chegou e hoje é reconhecido no Brasil inteiro.
Uhum, não, e hoje tem se discutido muito, né, a questão da profissionalização do treinador de futebol. Então é um assunto que está em voga aí, né? E até coloquei esses pontos até para a gente falar, porque antes qualquer um podia ser técnico. Antes não, ainda tem isso, né? De qualquer um tem um status de ídolo dentro do clube, acaba virando treinador sem estar preparado. Muitos treinadores não têm contrato registrado na CBF, até a gente está vendo a criação de uma lei, né, Caio Júnior, depois da morte do treinador, a família não teve direito a indenização, a receber pelo trabalho dele.
Ele,
né?
Não tinha seguro, né, pela CBF.
Exato, então assim, precisa também pensar... Na carreira, né, em capacitar o treinador, em garantir uma vida, né, rentável para ele, mas também pensar na questão de, ai, não venceu 3 jogos, vamos demitir, vamos falar com o fulano que já está naquele outro time, aliciar e trazer para cá. Tem muita discussão acontecendo. Até vi sua participação nessa série do esporte... espetacular, que falava sobre a carreira do treinador, o que cada um tá fazendo para buscar melhorar e tal. Eu acho que são mudanças importantes, né, gente? Não dá mais para...
Eu acho que é por isso que eles caem tanto e tentam mudar tanto.
Sim.
Porque, na verdade, poxa, você não tá entregando, você não me mostra nenhuma perspectiva. Você não tem como ir além disso.
Exato.
Talvez até, se você tivesse, falar, gente, vamos confiar aqui, vamos que dá certo, como os caras fazem fora do Brasil.
Não, cara, é muito louco o que acontece, porque mal começa o campeonato, você já tem nego, sabe, caindo, e aí falou-se, né, de criar esse vínculo de 6 meses, pelo menos, né, você tem que ficar 6 meses com o treinador antes de demiti-lo, e quitar as dívidas com o demitido antes de você contratar outro, né, porque às vezes você manda o cara embora.
Nossa, mas tem muita gente que até hoje tá
pra fazer,
né, até porque esses contratos, eles não são baratos. E é muito louco mesmo.
Tá pior pessoas... que jornalismo, gente, isso aí?
Não,
que
isso? Nada é pior, amigo.
Só nos frila, só nos PJ,
só
PJtinha.
Só aí você vai me desculpar. Mas o que você acha desse mercado, Débora? Porque até como... Eu queria que você falasse um pouco também sobre como mulher, né? Porque você aí tá fazendo todos esses cursos, você vai se tornar uma pessoa... Já é uma pessoa bastante capacitada... Mas vai ter todos os cursos lá e acho que como todas essas outras 10 aí, pode ser que tenha mulheres que não consigam nenhuma chance de trabalhar em nenhum outro clube, né? Porque por mais capacidade que você tenha, de repente, não, vamos preferir um homem, porque afinal de contas mulher não entende muito isso aí.
A proporção é menor, né? Ainda não tem muito espaço dentro dos clubes. Eu acho que a gente falar que nunca mais vai ter uma chance é...
Não tô dizendo que nunca mais, mas assim, a chance é menor.
Você... Sim, é menor.
Então eu queria que você falasse como mulher, Débora, como que se muda esse cenário, assim, né? Porque sempre se fala, não, as mulheres precisam de capacitação. Só que tem mulheres que têm capacidade e que nunca foram testadas. A própria Emily, a gente falava isso, assim, na seleção feminina nunca tinha tido uma mulher no comando. E não é por falta de capacitação de mulheres, a gente sabe disso. Então eu queria que você falasse sobre qual a sua expectativa para o mercado para mulheres, tanto no futebol feminino quanto no futebol masculino.
Bom, no meu, assim, ponto de vista, o que eu já consigo enxergar é que nós temos... de favorável para nós, a FIFA.
Uhum.
Ela que regulamenta todo o futebol e ela está começando a exigir que mulheres sejam inseridas no futebol. Então, ela, de alguma forma, vai garantir que espaço exista.
Uhum.
Agora, vai depender de confederação para confederação, né? De repente, a brasileira, ela abre um espaço maior, em outros lugares não. Mas, como já acontece aqui, que aqui é uma realidade... Na Europa, alguns países da Europa é outro, e nos Estados Unidos também já é bem diferente daqui.
Uhum.
Outra coisa que, para mim, favorece a nós, mulheres, e ao futebol também, é as pessoas crescerem como seres humanos e começarem a enxergar potencial e não sexo.
Uhum.
Então, o futebol, por ser um espaço de muito resultado, se você tem potencial e você tem assim, probabilidade de atingir aquilo que eles querem, o mercado abre.
Uhum.
Ou possivelmente irá abrir. E através, só que assim, né, para a mulher, ela tem que estar preparada.
Uhum. Até mais do que os homens, né?
Esse é o... Isso. Ela tem que estar preparada. Então, ela pode até, tipo, ah, eu quero. Eu vou estudar um pouquinho. Ela vai estudar um pouquinho. Eu vou estudar o tempo todo. É. Eu vou querer crescer o tempo todo. Quero evoluir o tempo todo. Porque, como você, uma de vocês acabou de citar aí, talvez seja uma oportunidade.
Sim.
Uhum. E essa oportunidade, quem vai dizer se você vai continuar ou não é você mesmo. Então, o que eu penso é, as coisas estão progredindo, aos poucos nós vamos ganhando espaço, mas eu também penso da mesma forma. Talvez nós tenhamos apenas uma oportunidade. Uhum. E para a gente conseguir segurar essa oportunidade, é nos prepararmos o máximo que pudermos.
É isso. E não tem direito a errar, né? É meio que isso. Você tá meio na corda bamba. E não tem muito direito de errar ali, porque um errinho pode comprometer sua carreira toda.
Isso. E outra, né? Nós estamos indo numa maré onde culturalmente não é a mesma, né? Uhum. A gente está indo através de capacitação, através de estudo, e nossa cultura não é essa.
É.
Entra o boleiro, né? Entra o cara que ele é voluntário a vida inteira, e aí ele conhece uma pessoa, aí essa pessoa é política, ela ganha um cargo em tal lugar, assim como acontece na política de várias cidades aqui de São Paulo e do Brasil inteiro. O que é amigo do outro acaba conquistando espaço, e aí, naturalmente, como aprender a dirigir um carro, quanto mais você dirige, melhor você fica. Você vira treinador, e quanto mais treinador você é, por mais tempo você é, melhor você fica. E aí eles conseguem perpetuar. A nossa realidade hoje é estudar, se capacitar, porque o mercado está exigindo isso. Porque aqui a gente estava indo pelo, tipo, eu vou porque eu gosto e faço, sem capacitação. Só que lá fora já não dá mais. Então você bate, você faz um trabalho bom aqui, só que quando você vai competir com equipes latinas, você já não tem o mesmo resultado. Porque aqui a pessoa faz porque gosta. Uhum. Lá eles fazem porque gostam e porque se preparam.
Uhum. Aí você já vê a diferença. E falando em oportunidade, eu queria que você falasse sobre o seu ingresso na CBF, trabalhando com a seleção sub-17. Afinal, você está preparando as novas gerações, né, de jogadoras para servir a seleção principal, e é um trabalho de muita responsabilidade, muita observação. Deve ser bem complicado, ainda mais falando de futebol feminino. Eu queria que você contasse como que foi que surgiu o convite, né? Porque o Luizão, ele trabalhava com a Emily, e queria saber como que você chegou lá, como que foi o seu ingresso na CBF.
Bom, foi um conjunto de fatores, né? Durante todo esse período, porque desde 2013 que eu venho fazendo os cursos, e desde 2013 eu venho conhecendo pessoas. Eu sempre fui uma aluna que se põe à frente das coisas, mesmo que esteja errado, às vezes eu exponho minha opinião, sempre participo bastante e aprendo, sempre estou aberta para aprender. E nesses cursos eu fui conhecendo pessoas, essas pessoas foram umas gostando mais, outras gostando menos, e sempre assim, Débora, se um dia tiver oportunidade, eu vou te indicar para um lugar. Débora, se em algum lugar acontecer alguma coisa, eu vou te ajudar. Eu não sei como, mas se um dia eu puder, eu vou te ajudar. Então, as pessoas reconheciam o meu esforço, reconheciam o meu potencial e ficavam ali, sabe, sempre como carta na manga. E o que aconteceu, eu acho que foi um conjunto de fatores. Essas pessoas que eu conheci, elas realmente acreditaram em mim e esperaram um momento para poder me ajudar, né?
Uhum.
E eu também, dentro desses cursos, eu fiz estágio. Um dos estágios que eu fiz foi com a Emily.
Ah.
E quando ela virou técnica...
Networking. É,
isso. A palavra-chave para mim, eu acho que foi essa, porque foi um conjunto de networking, vários. Foi, tipo, dentro do curso, fazendo estágio com a Emily, e aí, na hora que eles sentaram lá e bateram o currículo, claro, é essa daqui, vamos dar oportunidade para ela.
E você...
mais ou menos assim.
E você fez estágio com a Emily onde? Como que foi esse trabalho? Foi em 2000?
Acho que foi 2015, na licença A. Eu tinha que fazer estágio numa equipe profissional. né? E os próprios professores falaram, Débora, vai pro feminino dessa vez, né? Faz o estágio num clube feminino. É. E aí o Fernando, um dos caras da CBE, do curso CBF, né? Falou, Débora, tem contato no São José, se você quiser fazer lá, né? Perto de São Paulo. Falei, ah, é isso mesmo, né? Entrei em contato com o pessoal, com uma colega minha que também trabalhava lá. Uhum. Eles me deram uma força e ele falou, claro que você pode fazer. E eu fiz lá com ela. Foi, acho que 2015, elas foram campeãs paulistas, eu acho.
Ah, sim, foi. Contra o São Paulo. É. Que tristeza.
Contra o São Paulo, foi esse mesmo.
Nosso time. Foi muito triste que ela sapecou uma goleada no São Paulo. A gente lembra, a gente estava lá.
Foi um trabalho muito bom, muito bom.
E a Emily mesmo falou da Débora pra gente, né, Rê, no live que a gente fez recentemente. A gente fez uma transmissão via Facebook, com uma entrevista com a Emily e com a Pelé, com a Aline Pellegrino. E a gente falando de preparação, de treinadoras, e ela citou também seu trabalho, falou que em breve a gente vai ter uma mulher que vai, né, estar capacitada acima de muitos homens e muitas mulheres, que é você que está se preparando aí para a licença. E, pô, que legal, né? Você já vê que a visibilidade da Emily também já começa, né, a inspirar outras pessoas. A Débora já estava, né, inserida no mercado muito antes da Emily, ou até junto, mas isso é muito inspirador, porque você olha para a televisão, você vai assistir um jogo, você vê no banco de reserva uma mulher treinando, então você fala, pô, eu também posso.
Tenho chances,
acredita,
né?
Eu também
tenho
posso.
Esperanças.
É, eu também posso.
Não, você vê essa possibilidade, né? Acho que é isso, assim. Quando você assiste que nem a última Copa do Mundo de Futebol Feminino, que tinha 8 de 24 times, só 8 tinham treinadoras mulheres. Poxa, é muito ainda que não tem, né? Então Sim. você fala, pô, não é uma possibilidade.
Tem pouco espaço.
Exato. E Débora, daí eu queria, como a Nina tava falando, você trabalha com base de futebol feminino, que, né, a gente já sabe que base de futebol no Brasil não é fácil, o próprio futebol masculino sofre também com problemas na base, mas o futebol feminino sofre mais, justamente porque não tem competição, não tem conexão, né, de uma base com um profissional. Muitas vezes as meninas de 15, 16 anos já vão jogar no profissional porque não tem base.
Ou muitas vezes
clube.
Não tem profissional.
Exato.
E porque o Brasilzão é grande, né, meu Deus, para descobrir esses talentos.
É difícil. E aí eu queria, a gente acabou, né, no último fim de semana, domingo, acabou o Campeonato Paulista Sub-17, o primeiro torneio de base do estado. Que teve, inclusive, uma equipe sub-15 que foi campeã.
Com uma artilheira, né?
Com uma artilheira de 13 anos.
É muito louco.
E, assim, foi. Realmente é um timaço, que é o time que, inclusive, ganhou a Copa Moleque Travesso, a Copa dos Meninos, no ano passado. E é legal você saber, poxa, tem menina de 13, 14, 15 anos que estão disputando o campeonato. E pela primeira vez, talvez perceba, nossa, isso aqui tem um futuro pra mim. Pode ser que eu vire realmente uma jogadora e ganhe dinheiro com isso. Eu queria que você contasse pra gente o que foi essa experiência desse campeonato pra vocês. Eu sei que a comissão técnica da seleção Sub-17 teve olhando aí esse campeonato, então eu queria que você falasse sobre a competição, o que vocês acharam e tudo mais.
Ah, gente, com certeza. Nós, desde que voltamos da primeira convocação, né, nós já saímos da convocação com o planejamento de realmente avaliar essas garotas e de que forma nós faríamos, quais seriam os jogos que nós iríamos, se nós iríamos assistir os primeiros jogos ou só as finais, e quem iria nesses jogos, quais de nós da comissão iria em tal jogo, quem poderia ir em tal outro jogo. Além disso, nós também tínhamos dentro do calendário algumas visitas com seletivas no Brasil todo.
Ah, que legal.
Então, isso. O que aconteceu? Essa parte da seletiva, ela continuou acontecendo. Aconteceu em várias partes do Brasil. Uhum. Não como desejávamos, né? Mas já aconteceu em alguns lugares. A prefeitura que abriu espaço, em outros lugares a federação já abriu um pouco as portas.
Uhum.
E em outras regiões, o próprio clube se interessava porque teve um clube, eu não sei dizer, não posso, né, ser infiel ao dado, mas teve um clube numa região do Brasil assim, que aconteceu? A gente foi procurar tal clube E aí o outro clube, de nome, assim, de expressão, falou assim, ué, por que aí? E não aqui. Então a gente quase criou uma confusão, porque, por causa do desejo deles. A gente despertou o desejo onde não tinha.
Uhum.
Então, isso também ajudou bastante a gente. E eu acredito que tenha ajudado também o futebol feminino, porque não tinha mais só um clube naquela região. Tinham dois. Em lugares onde a federação não se importava, ela pelo menos já começou a olhar. Em outros, a prefeitura abraçou a ideia. E daí nós tiramos algumas atletas, que são essas que vão para a convocação de seletiva. E o Paulista, nós fizemos um planejamento dentro da própria da primeira convocação.
Uhum.
E para a gente foi ótimo, né? Porque a gente conseguiu. E ainda bem que nós decidimos de ir do início ao fim. Porque nós vimos a evolução, por exemplo, dessas equipes que estavam na final.
Uhum.
As atletas dessas equipes, algumas dessas atletas foram para a seletiva.
Uhum.
E, tipo, a gente gostou, sabe? Fala, a menina tem potencial, mas falta alguma coisa.
Uhum.
Quando a gente viu na final, a gente falou, ô, louco. A gente soube assim, precisava.
Tá faltando nada, não. Desculpa, mal entendido.
Não, não tá faltando nada, não. O que faltava era a competição boa.
É isso, né?
É. E o que nós, assim, somos gratos, né? A Prefeitura de São Paulo, ela já realiza campeonato Taça São Paulo ano a ano. Mas, como o próprio pessoal da Prefeitura diz, né, da Secretaria de Esportes diz, algumas equipes precisavam ir para um outro patamar.
Uhum.
Algumas equipes precisavam alçar voos mais altos, porque elas que ganhavam os campeonatos da cidade de São Paulo.
Exato.
E aí eu estava começando a inibir outras equipes de aparecerem, porque as equipes de bairro falavam, para que a gente vai participar, a gente já sabe quem é campeão, isso e tal.
Uhum.
E aí a federação abrindo esse espaço, né, e possibilitando um campeonato, foi assim pra gente, até eu acho que o nível foi muito bom, principalmente no segundo momento, né, que foi a partir do mata-mata mesmo.
Uhum.
Podemos olhar assim, muitas meninas que não tinham aparecido no primeiro momento, no segundo momento afloraram, né, o seu futebol. E espero que tenha em outras regiões do Brasil e que dê mais trabalho pra gente.
Porque o negócio de ter uma competição de uma federação, né, ela tem um outro nível, você traz equipes de vários lugares do estado. A primeira competição que eles fizeram já tinha 17 equipes, é o que a Aline Pellegrino falou pra gente, né, não, a gente percebeu que não faltava equipe, faltava campeonato.
Você incentiva a equipe, né, você fala, beleza, eu tenho uma equipe pra competir.
Exatamente, eu vou cultivar aqui um time sub-15, sub-17, porque vai ter uma competição pra disputar. Então, sensacional. E qual a maior dificuldade que vocês acham, vocês aí da Comissão Técnica da Seleção de Base, vocês enfrentam para conseguir ter uma base legal na Seleção Brasileira? Porque a gente vê que nas competições mundiais, né, o Brasil ainda vai muito mal nas competições de base. E a gente vê países, assim, tipo Coreia do Norte, que é sensacional nas categorias de base do futebol feminino. Então, qual que é o principal desafio que vocês, como comissão, identificam aí para melhorar o nível da base do futebol feminino no país?
Bom, não sei nem se está na nossa alçada, mas uma política de desenvolvimento do futebol feminino é um ponto-chave para nós. Porque ele vai trabalhar o feminino como um todo, né? Não só com as equipes principais, as equipes adultas. O feminino como um todo. A nossa dificuldade é exatamente o que tinham falado, comentado até um pouco antes da pergunta anterior, que é o fato das vezes a menina de 15 anos não ter campeonato para ela e nem equipe para ela jogar.
Uhum.
E quando tem o campeonato para ela, às vezes não tem equipe, ou quando tem equipe, não tem campeonato. Então, por isso essa política pública para o desenvolvimento do futebol feminino, porque o feminino tem. Mas, assim, de que forma vai acontecer?
Uhum.
Se eu tiver uma equipe, aonde que eu posso jogar?
Uhum.
Né? Será que eu vou disputar sempre campeonato de várzea? Ou será que a federação vai apoiar? Ou pelo menos a federação vai apoiar esse campeonato de várzea? Ou será que os clubes pelo menos vão emprestar a camisa para que a gente discute um campeonato pela federação? Né?
Uhum.
Para a gente... A questão de ainda... Não sei como é já São Paulo, assim. São Paulo deu um passo... à frente, né? Espero que ele continue, que aqui a cidade de São Paulo continue dando passos à frente, a cidade e o estado de São Paulo continuem dando passos à frente, né, sempre progredindo, e que outras federações tomem como espelho, né? Se não da forma, mas pelo menos da atitude de fazer, de realizar. Porque a gente vai para alguns lugares do... Eu ainda não fui, mas o Luizão foi muito, o Dixon foi, uhum. O Felipe foi, a comissão da Emily inteira viajou o Brasil inteiro, a comissão do Doriva também viajou o Brasil inteiro, e muitas vezes não tinha nem clube de futebol feminino. Eles, a prefeitura divulgava e as meninas que jogavam em escola, ou time do bairro, e aí eles identificavam dessa forma, mas e se as comissões não fossem até esses lugares? Como essas meninas iam ser vistas? Uhum. Né? Então, essa para mim assim, seria para uma solução, né? A política pública de desenvolvimento de futebol feminino, porque o nosso problema hoje é justamente esse lugar que tem menina, mas que não está mapeado. A gente aposta que tem a menina, mas na verdade a gente não sabe dizer se tem ou não tem, a gente vai e aposta na sorte.
E olhando para o cenário de jogadoras de 17, 20 anos, né, da base do futebol feminino, falando de outros países, outros lugares, quem que você enxerga que tem grande potencial? Aliás, qual que é o próximo compromisso da Sub-17? Tem algum torneio em vista?
Não temos torneio para esse ano, né? Nós pesquisamos para tentar colocar nosso calendário. Por enquanto, não identificamos nenhum. Nossa coordenação entrou em contato com outras federações, mas não conseguiu articular nenhum torneio para que pudéssemos participar ainda. Mas nossos compromissos são os próximos compromissos são convocações e dentro dessas convocações fazer amistosos, né? Nós pretendemos fazer amistosos com equipes brasileiras, né? E também com equipes estrangeiras. Não dá para afirmar porque depende muito da resposta deles lá de cima e também das equipes adversárias.
Difícil, né? Não ter um torneio, né, gente?
Eu lembro agora...
Acabamos de falar que é importante.
Pois é.
Eu lembrei agora que quando a gente teve o nosso primeiro programa do ano, em 2017, com a Emily, ela chegou a dizer que tinha um plano de todo amistoso que marcasse para a seleção principal fazer um amistoso, levar, né, ou todo, ou enfim, alguns pelo menos... levar a Sub-17 junto para fazer um amistoso da base antes do amistoso da principal, meio que para abrir o amistoso da principal.
Para as meninas viverem esse clima jogo, da competição e tudo mais.
E aproveitaria para já ter uma integração muito legal entre base e principal. Isso rolou, Débora?
Em algum momento?
Tem alguma ideia de que tente rolar para frente?
Bom, nós, em nossas reuniões, né, onde a Emily, ela leva muito, assim, a ferro e fogo essa vontade, né, de fazer acontecer essa integração entre todas as comissões e não só as comissões, entre as atletas também, justamente para ganhar essa experiência, para começar a perceber e a ganhar a visibilidade, mas são planos, né, são planos que não dependem apenas da vontade, Sim. São planos que dependem de outros fatores, que não está na minha alçada de ver se são melhores ou piores. Eu sei que nós temos apoio. Nós temos muito apoio dentro da CBF. E a Emily, então, tem voz, né, para brigar e lutar. Brigar não porque não estou nessa situação, mas para lutar, sabe? E ela tem muita bagagem, muita experiência. E quando ela põe alguma coisa, propõe alguma coisa na mesa, ela propõe com muito argumento e argumento... É palpável. Por que palpável? Porque ela já esteve na Sub-17.
Exato.
Ela já foi técnica de clube. E ela já foi atleta. Então, ela põe, e o que a gente vê do Marco, né, e do pessoal de cima, é assim, muita vontade de ajudar.
Ela...
E assim, não só vontade, ele faz. Chega lá, tem reunião, e a gente conversa nas reuniões, nós conversamos nas reuniões, e sai sempre com, sabe, a pauta ali toda piscadinha, isso foi feito, isso também foi feito, sem faltar nada e sempre com um novo dever.
Que bacana, gente.
E eu acho que aos poucos nós vamos conquistar mais coisas. Aos poucos, sabe? Não podemos nos iludir.
Sim.
Mas o ponto-chave nós já temos, que é uma pessoa que pensa para frente, para o futebol feminino para frente, e um grupo de trabalho, né, onde essa pessoa pode se apoiar. E além desse grupo de trabalho, pessoas que estão acima de nós, que estão fazendo de tudo para nos ajudar.
É, gente, a gente tem uma treinadora que tem argumentos, que representa. Viveu né, viveu na pele como jogadora, tem a experiência da base, enfim, ela é maravilhosa, né, gente? Graças a Deus essa mulher tá aí. Agradeço todas as noites.
Não, essa ideia dela, assim, eu realmente imagino que não seja, fácil viabilizar, porque, enfim, você tem. Primeiro que você tem, né, fazer um amistoso com uma seleção que tenha uma seleção de base na mesma data.
Sim,
disponível,
não é fácil.
Né? E você tem que organizar a viagem e pagar hotel e não sei o quê.
Sim.
Não é simples, mas, porra, se fizesse pelo menos um desse no ano,
sim,
um amistoso com as duas,
mas
seleções,
é legal,
seria lindo. Assim,
mas
né?
tem bastante meninas, né, de 20, 18 anos participando das convocações da principal, né? A gente tem visto o Gabi Nunes aí, que também é uma super revelação. Então, acho que tem tido espaço para essas novas meninas e a Emily tá aí, né? Assistindo tudo quanto é jogo, as seleções estão integradas, né? A gente pode ver pelo que a Débora fala. Então, as pessoas estão se conversando ali, entendeu?
É, fora a questão de sistema tático, né? Queria que você falasse também um pouquinho disso, Débora. Porque a Emily também chegou e falou, pô, não dá pra não jogar o mesmo sistema. Você tem a sub-17 jogando de um jeito e a principal jogando de outro. Como é que foi essa integração aí com relação a sistema de jogo?
Assim, né? A primeira preocupação da Emily foi integrar a comissão e fazer assim, vamos andar, né, todo mundo, e nadar para o mesmo lado do rio, sabe? Para atingir o mesmo objetivo, mas não vamos cada um por um caminho, vamos pelo menos pelo caminho, né? E de que forma, se você quer ir um pouco antes, um pouco depois, não tem problema, mas que o caminho seja semelhante para todas as categorias.
Uhum.
E foi uma das coisas que ela colocou desde a primeira reunião. Não temos uma coisa assim fechada, não é nada fechado, é muito assim aberto, sabe, e flexível, mas tem um esqueleto. Existe um esqueleto, existe algo assim, ó, aqui existe, nós temos isso para trabalhar, nós da principal vamos trabalhar desta forma, né, essa é a nossa base, o que vocês gostariam de fazer? E aí nas reuniões nós fomos ajustando para ver o que poderia ficar, sabe, mais próximo, e qual foi a nossa conclusão, né, a princípio, que as ideias são muito semelhantes.
Uhum.
Por mais que o meu azul seja mais escuro e o da Emily mais claro, e da sub, o meu não, né, da nossa sub-17, sub-visão, seja um azul mais escuro, da comissão da Emily um pouquinho mais claro, e o do Doriva um outro tom de azul, todos são azuis, entendeu?
Uhum. Tá todo mundo alinhado.
A gente vai ter a mesma cor, só que cada um com a flexibilidade, a liberdade de trabalhar naquilo que acredita.
Uhum. Que bom, gente. Isso é maravilhoso. Isso dá, né? Padrão. Todo mundo falando a mesma língua. Maravilhoso. Eu te perguntei dos países, das equipes que você acha que fazem...
Ah, verdade.
Qual que você acha que tá bem? Principalmente
bota
aqui,
fé,
né? Na América Latina. A gente tem alguma pra Venezuela, talvez?
É. Daqui da América Latina, como diz o Luizão, né? Eu não participei das outras edições, mas como diz o Luizão e toda a comissão, a Venezuela é um país assim que não trabalha, não está para desenvolver só o futebol feminino. É o feminino e o masculino. Então, assim, já que temos que desenvolver, vamos desenvolver os dois juntos, né? Então, um ponto, não é um ponto positivo para eles, são dois.
Sim.
Porque além de pensar, pensa em conjunto, não pensa separado. É a Venezuela aqui, o fora... que eu vejo, pesquiso bastante, a Alemanha e a França. Eles têm, assim, o trabalho não só profissional. E o da França, o que eu vi, assim, de mais interessante, que a federação abraçou a ideia, a federação francesa, né?
Uhum.
Abraçou a ideia de desenvolver o futebol feminino.
Uhum.
E ela, através dos mecanismos de comunicação, né? Prefeituras, televisão, escolas... conseguiu, aos poucos, né, foi, sabe, levando aquilo para a periferia, para a base, da onde sairia mesmo o futebol feminino. E hoje, né, a gente já consegue enxergar a França como potencial para o Mundial, não só para o principal, mas para sub-20 e para sub-17 também. E, para mim, o que foi mais impressionante foi a forma que eles fizeram. Assim, a federação não se preocupou em... Ah, vamos fazer e vamos fazer com a seleção.
Uhum.
Não, vamos fazer e vamos promover o futebol feminino. E eu tenho certeza que não vai ser só para agora. Eles vão dar frutos, assim, por anos e anos e anos. E provavelmente será uma das que vai ser, tá aí para ser batida.
Olha aí, gente. França. França vem forte.
Não, França, a gente tem inclusive visto a evolução do jogo, né?
Pô, sim.
É, talvez, eu acho que é uma das seleções que tá mais jogando bonito no feminino que a gente já viu.
Pra finalizar aqui, Débora, eu queria saber o que você almeja aí pra sua carreira. Você tem intenção de treinar uma equipe masculina, chegar numa seleção principal feminina? Como que você tá planejando o seu caminho profissional dentro dessa carreira de treinadora?
Eu penso assim, eu tenho o sonho de ser treinadora mesmo,
uhum.
Mas eu sou muito pé no chão, sei que todas as coisas, pra mim, né? Pra mim, as coisas acontecem passo a passo. Pode acontecer em um lugar ou outro, mas pra uma pessoa mortal, da Zona Leste, sabe?
Sim.
Pessoa como qualquer outra pessoa, eu acho que o caminho que eu tenho a seguir é passo a passo. Então, assim, primeiro precisava de uma oportunidade. Aí a oportunidade apareceu. Aí eu tenho que dar o meu melhor para abraçar essa oportunidade e atingir a expectativa daqueles que me deram a oportunidade.
Uhum.
Para depois conseguir, por exemplo, então hoje você não é auxiliar, daqui a pouco você vira técnica. Ah, mas você vai ser técnica de uma categoria de base. Não, você não vai ser técnica de uma categoria de base, mas vai ser auxiliar de uma sub-20.
Sim.
E assim, não é o mesmo lugar de ninguém. Eu nunca pensei isso e nunca cresci dessa forma. Não seria agora que eu ia pensar em crescer, né?
Uhum.
Mas eu penso em futuramente, um dia eu quero chegar a ser técnica de uma equipe profissional de futebol, seja masculina ou feminina. Isso é o que eu quero alcançar. Mas profissional mesmo, sabe? Não,
sim,
assim, um time que junta uma parceria. Isso eu tenho certeza que vai estar dentro do meu caminho,
sim,
dentro da minha empreitada. Mas o que eu desejo é um dia poder chegar num clube grande e falar assim, ó, esse é o departamento de futebol feminino, esse daqui é seu material, essa daqui é a sua equipe técnica, vamos pro jogo, tem 10 mil pessoas para assistir.
Ai, que lindeza.
Tem a torcedor para te cobrar.
Iranduba, então.
Tem que ir pro Iranduba, minha gente.
Você viu? Eu vi esses dias no Face lá no tipo, 15 mil pessoas.
Pois é, ontem. Foi incrível, foi maravilhoso. Mas.
Aí, ó, meu sonho não tá muito
não
longe.
Tá.
Não tá acontecendo num clube.
Com certeza, você tá perto de realizar seu sonho e inspirar muitas outras mulheres, se Deus quiser.
Amém.
Amém.
Então,
Amém.
Então é isso, minha querida. Eu queria muito agradecer sua participação, dizer que foi muito bacana pra gente conversar contigo. E a gente espera te encontrar por aí, treinando a nossa seleção ou alguma equipe. A gente torce muito por você também, tá bom?
Muito obrigada, obrigada pela oportunidade. Foi um prazer falar com vocês e divertido também.
Que bom.
Obrigada, Débora. Boa sorte aí na seleção.
Um beijo.
Contamos com você.
Muito obrigada. Tudo de bom pra vocês.
Beijo, tchau. Olha aí, gente. Mulherada chegando firme. Seleção principal, sub-17. Daqui a pouco sub-20.
Vamos dominar tudo.
Daqui a pouco técnico Palmeiras.
A Leila? Quem é a Leila, amiga?
Amém, não mexe comigo.
Aí, se sentiu o mau humor?
Meu Deus, não mexe comigo.
Volta a desenhar aí nessa menina.
Desenha.
Nossa, eu queria ter uma câmera aqui pra mostrar esse desenho.
Você tem uma câmera? Põe
maravilhoso,
põe no Insta Stories do Dibradoras o que ela tá fazendo.
A Angélica é correspondente de Insta Stories.
Eu sou grafiteira. Dória me ama.
Faz um Insta Stories.
Eu já fiz um, gente.
A gente vai olhar.
Mas faz o Dibradoras.
Eu já fiz o Dibradoras.
Ai, que maravilhosa.
Me cobra.
Muito à frente do nosso tempo.
Brasileirão feminino chegando aos finalmentes, semifinal já está definida, né, ontem.
Semifinais.
Os jogos das semifinais.
Exato.
Tá bom, desculpa. ontem, três confrontos aconteceram, olha.
Sim, três confrontos. Quais foram eles?
Foram
Rio Preto 1 e Kinderman 1 também, mas no agregado Rio Preto foi classificado porque venceu o primeiro jogo. Depois tivemos Santos empatando com o Audax, mas ganhou o primeiro jogo de 3-0. E o Iranduba empatando com o Flamengo na Arena da Amazônia, com 15 mil pessoas.
Aliás, foi um belo gol do Iranduba.
Recorde de público.
Guinness Book.
Maravilhoso.
15.107 pessoas, mais até do que Botafogo e Vasco, pelo masculino.
É isso. E hoje o Corinthians sapecou uma goleada na Ferroviária, 4-0. Então, os confrontos das semifinais, como disse Renata, estão definidos. Iranduba pega
o
Santos.
Olha, tá concordando tudo direitinho.
Você vê, gente?
Impressionante.
Daqui a pouco eu sei usar crase.
Não, exagera, amiga.
Eu vou chegar
exagera.
Lá. Iranduba vai enfrentar o Santos e o Rio Preto enfrenta o Corinthians. Gente, eu não sei dizer qual é o melhor jogo.
Eu também não sei. Eu só sei que é o seguinte. Aliás, eu só sei que duas coisas. Primeiro,
só sei que nada
sei. Pelo que a Iranduba disse, já tem definido a primeira data, que seria a semana que vem, quarta-feira, em Manaus.
Em Iranduba.
Não. Em Iranduba.
Sim.
Sim, amiga. Acredito. Sim.
Foi.
E aí, em Manaus.
Manaus.
Só se mudou, mas o Iranduba divulgou isso.
É porque o Iranduba e o Santos têm o mesmo ponto, o mesmo número de gols, lá teve que sortear o mando, entendeu?
Exato. Aí sorteou, aí Manaus. Iranduba supostamente Manaus. Primeiro, mando primeiro, segundo, Santos.
É meu aniversário, quarta-feira que vem.
Ah, meus parabéns, obrigada.
E o segundo ponto que eu tenho aqui é, vamos fazer um bolão?
Vamos, bolão! Não, mas quem passa, né?
Não, quem passa, exato, o bolão da final.
Porque tem dois jogos.
Quem vai pra final?
A final vai ser Iranduba e Rio Preto. Nina,
acho que vai
meu
ser
palpite.
Iranduba e Corinthians.
Eu vou com o mesmo da Nina, Iranduba e Rio Preto.
Que Deus
não dá
ouça
pra
vocês.
Apostar no Corinthians.
Que Deus ouça
não,
vocês.
Ô Arthur, você
dá
já ganhou
licença,
a Copa do
Mel.
Brasil,
dá licença,
sabe?
Mel.
Dá um tempinho aí,
não,
querido.
Chega.
Mas
enfim, teremos aí, a gente divulga as datas no Twitter, porque
exato.
CBF é um pouco lenta às vezes.
Um pouco devagarzinho.
Definir, colocar naquela tabela maravilhosa.
Mas
que
a
é super
CBF
organizada.
Tem sido muito parceira nossa, viabilizando entrevistas.
É que a gente não pode deixar de cornetar.
Então, está tudo maravilhoso.
Jornalista é assim, né?
A gente é
a imprensa marrom.
E aí, minhas queridas, é isso então? Nos vemos.
Não, posso falar mais uma coisinha?
Não.
Só?
Pode.
Basquete. Basquete. Diana Taurasi. É a maior pontuadora da história da WNBA, com 7.494 pontos.
Caraca, é ponto pra diabo.
É muito ponto. Kobe Bryant aplaudiu ela lá de Los Angeles, lá da arquibancada, e ninguém falou disso na imprensa. Impressionante.
Mas tem lá no Vibradoras, Vibradoras falou disso.
Leia lá
nosso site.
E saiba mais sobre a carreira dessa maravilhosa.
Tem basquete, tem a final do Sub
17.
Tem muitas coisas pra você ler. E
entre
a gente
no facebook.com/.
Vibradoras.
Ó! Oh. E a gente volta na semana que vem com a Angélica mais velha.
Uhul!
Beijos!